Para que possamos buscar a face do nosso Deus, para que possamos crescer no amor do Senhor, para que possamos ser revestidos daquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. E eu tenho certeza que esse é o dia que Deus preparou e nós estamos alegres por isso. Amém? E já parou para pensar que nós estamos no último dia do mês de novembro, meus irmãos? Pensar que a partir de amanhã entramos na reta final desse ano de 2025. E eu lhe pergunto, quem aqui viveu grandes vitórias nesse ano? Faz assim. Olha, que benção. Quem aqui acredita que Deus ainda nesse ano tem muitas coisas para fazer na sua vida? Você sabe, meus irmãos, que nós precisamos ter convicção no nosso coração. Nós precisamos ter convicção no nosso coração. Porque muitas vezes chega um período como esse do ano, nós já começamos, tipo, baixar as guardas, já começamos a entregar os pontos. Ah, o ano acabou, não tem mais nada para acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto a vida há esperança. Muitas pessoas fizeram o seu projeto de vida. Você fez seu projeto de vida? Então, nós continuamos orando. E até o último dia desse ano nós vamos orar. Para que Deus realmente possa continuar honrando a sua fé, possa continuar trazendo respostas às suas petições. Meu irmão, nós servimos um Deus que não é limitado. Nós servimos um Deus que não é limitado. Às vezes nós limitamos o nosso Deus. Deus não é limitado. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quantos dias Deus demorou para criar tudo que existe, que é conhecido, e aquilo que existe e nem por nós é conhecido? Quanto tempo foi? Hã? Seis dias. E no sétimo aprovou a obra e descansou. Se esse Deus que fez tudo que é conhecido por nós, e ainda nem conhecido é, porque o homem está descobrindo muitas coisas, ele fez tudo isso com excelência, com grandeza, apenas com uma palavra, dizendo, haja, e ocorreu, ele não tem poder para ainda completar uma obra na sua vida nesse ano? Tem. Então, creia, não baixe a guarda, não desista, não entregue os pontos, porque o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Se algo que o Filho de Deus precisa fazer, meu irmão, é permanecer firme, crendo, acreditando, confiando, porque nisso a resposta vem. Amém? Algo que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em Êxodo, capítulo de número 19, para que nós juntos possamos aprender de Deus. Êxodo, capítulo de número 19, verso de número 3. Êxodo, capítulo de número 19, verso de número 3. Eu quero hoje, meu irmão, tratar sobre algo muito importante. Eu quero falar sobre a diferença de estar no monte e a diferença de estar no vale. Eu quero tratar sobre a diferença de estar no monte e estar no vale. Porque no monte há construção, no vale há destruição. Como assim, pastor? Vamos aprender de Deus? Êxodo capítulo 19, verso de número 3, diz: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Amém? Vamos ler de novo esse texto? Você pode ler comigo? Hoje você está meio tímido, está meio acanhado, o que está acontecendo? Vamos ler juntos o texto sagrado? Que diz aí? E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Amém? O povo havia saído do Egito, o povo estava indo em direção à terra prometida. O povo estava saindo daquela posição na qual viveram ali escravizados nos últimos 400 anos, e estavam indo agora para assumir a posição que Deus havia agora dado a eles. Estavam indo para tomar posse da promessa de Deus. Só que esse caminho do Egito até a terra prometida foi um caminho, meus irmãos, que ele foi, de alguma forma, extenso e cheio de questões que aconteceram no meio dessa caminhada toda. Porque no meio desse caminho eles sentiam sede, no meio desse caminho eles sentiam fome, no meio desse caminho eles não sabiam para onde eles estavam indo, eles tinham muitas dúvidas, eles tinham lembranças do Egito. Então, muitas questões estavam diante deles. Eles queriam respostas, eles queriam saída, eles ficavam chateados e nervosos porque as coisas não aconteciam como eles queriam. Eles cobravam a Moisés por causa disso. Então, diante de todas essas questões pela qual eles estavam vivendo, diante de todas essas questões pela qual eles estavam passando, meus irmãos, e aquilo que eles também precisavam, porque para ser um povo, eles precisavam de lei. Para ser um povo, eles precisavam de direção. Para ser um povo, eles necessitavam, né, de comunhão. Então, havia muitas coisas que precisavam ser geradas na vida destas pessoas. Há muitas coisas que precisavam ser geradas na vida destes filhos de Deus. E eles ansiavam por isso. Da mesma forma que nessa caminhada que nós estamos tendo também para chegar até essa terra prometida, para chegar aos céus, nós também passamos por muitas coisas, porque essa caminhada não é curta, essa caminhada ela é longa. Essa caminhada demora 20 anos para alguns, demora 30 anos para alguns, demora 40 anos para alguns, demora 50 anos para alguns, demora 60 anos para alguns, 70 é a média. Mas alguns, pela força e pela robustez, essa caminhada demora 80 anos, 90 anos, é o tempo da vida. E durante, meu irmão, essa caminhada da vida, assim como aquele povo também precisava de direção, precisava de respostas, passava por situações inesperadas, novas, adversas, nós passamos também por tudo isso. Passamos ou não passamos? Temos dúvidas ou não temos? Temos questionamentos ou não temos? Precisamos de direção ou não precisamos? Precisamos. Passamos, meu irmão, por todas essas situações na vida para chegar do outro lado. Então, assim como o povo na era, assim também somos nós. Só que só vai haver direção certa se ela vier da parte de Deus. Deus percebe, meus irmãos, que o povo precisa de orientação, o povo precisa agora se estabelecer, se firmar, precisa se unir, precisa ter aliança, precisa temer, precisa conhecer das leis, respeitá-las, precisa criar princípios, precisa ter identidade. Então, o que é que Deus faz? Deus chama Moisés para o monte. O monte representa a presença de Deus. O monte representa o lugar da comunhão. O monte representa o lugar aonde Deus fala conosco. O monte representa o lugar aonde nós podemos ali receber a direção de Deus, a diretriz de Deus, a orientação de Deus. Por isso que diz assim no verso 3: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou da onde? Do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Pronto. Deus percebeu a necessidade do seu povo. Por isso Deus o chama do alto do monte. Para que agora eles pudessem ali olhar, pudessem ali estar, para que ali Deus pudesse se revelar a eles. Você quer terminar esse ano de forma plena? Você também precisa ir ao monte de Deus. Você quer durante a sua vida saber o que fazer? Você quer conhecer o que Deus espera da tua vida? Você também precisa ir ao monte de Deus. Você quer respostas claras para as perguntas que você tem, para as dúvidas que você tem, para os questionamentos que você tem? Então você precisa ir até o monte de Deus. Porque ali Deus vai falar com você. Ali Deus vai se mostrar a você. Ali Deus vai dar a você as diretrizes que você precisa. Deus se revela e fala: Vem, Moisés. E Moisés, ele vai. Se nós observarmos o capítulo de número 20, nós vamos ver que quando Moisés, ele se chega ali ao alto do monte, Deus começa agora a trazer a Moisés tudo que aquele povo precisava para ser um povo. Deus começa a trazer princípios, Deus começa a trazer as diretrizes, Deus começa a escrever as leis. No capítulo 20 nós vemos que Deus, ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí ele começa a trazer orientações. Mas você veja que a primeira orientação que ele traz, entendam, eu sou o teu Deus. Não tenham outros deuses além de mim. Por que que Deus está falando dessa forma? Porque Deus sabia que a cultura daquele povo que viveu 400 anos no Egito era a cultura absorvida do povo na qual eles viviam e serviam. No Egito se tinham muitos deuses, no Egito se adoravam muitos deuses, no Egito se tinham muitas crenças. E o povo precisava mudar a sua maneira de enxergar as coisas, precisava mudar a sua maneira de pensar, de agir. Eles tinham que deixar de ter aquela mentalidade de escravo, deixar aquela mentalidade adquirida daquele povo que eles conviviam com ele, para passar a ter um pensamento e uma mentalidade de Deus, de povo de Deus, de servos de Deus. Então é uma mudança profunda, é a mesma coisa a nós. Nós crescemos muitas vezes na idolatria, nós crescemos na bruxaria, nós crescemos nas religiões, nós convivemos com muitas pessoas, algumas que dizem que são crente quando estão na igreja, mas quando saem da igreja tudo aquilo que fazem não tem nada a ver com o cristianismo. Pessoas que aqui dizem glória e aleluia, mas saem daqui, bebem, fumam, se prostituem, não são fiéis com Deus, mas chamam pelo nome do Senhor. Então, meus irmãos, às vezes essas coisas que convivem conosco, nós absorvemos. Então Deus, sabendo do porquê, até que muitas dúvidas surgem ao nosso coração, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a conviver com quem diz que é crente, mas não é crente, daqui a pouco você está crente igual a ele. Ou seja, não está sendo aquele servo de Deus de verdade. Porque vive na prática do pecado, vive na prática do erro. Normaliza as coisas do mundo. E o filho de Deus não pode viver dessa forma, normalizando o mundo. Viver presos a ideologias, ou se unir àqueles que falam de Deus e que abraçam o ecumenismo. Isso é um grande problema para a vida cristã. Porque falar de Deus, todo mundo fala. Se você for no terreiro de Macumba, lá eles falam de Deus. Então, meu irmão, a questão é que Deus que a gente serve. Porque também tinha o Deus dos amorreus, os deuses dos fariseus, os deuses, tem muitos deuses por aí. Então, tinha que ter uma mudança de pensamento. Então, Deus começa a trazer pontos. E aí Deus começa a trazer leis morais, leis cerimoniais. Deus começa a orientá-los. Mas há algo importante que Deus faz um pouco à frente, lá no capítulo 24, no verso 12, e eu quero ler com você, e diz o seguinte, Êxodo capítulo 24, verso 12, diz, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Aqui, duas coisas. Reforçando, o monte é o lugar da presença de Deus. Mesmo depois de Deus ter falado muito com Moisés, agora Deus fala algo mais. Deus diz, verso 12, sobe a mim ao monte. Eu tenho que ir na presença de Deus. Lá é o lugar da revelação, lá é o lugar do entendimento, lá é o lugar que ele vai se mostrar. Mas ele diz algo mais. Ele diz o quê? E fica lá. Aqui está a diferença do cristão. Porque não é só ir a Deus, é permanecer na presença de Deus. Não é ter momentos. Isso é o que o mundo faz. Por que as pessoas usam drogas? Por que as pessoas se prostituem? Por que o povo não vê o dia de ser sexta-feira, sexta-feira minha linda, para poder ir lá na balada? Porque as pessoas elas querem ter momentos de prazer, momentos de felicidade, momentos de alegria. E as pessoas se contentam com momentos. Por que muita gente gosta de ir em shows, em eventos? Porque aquilo traz momentos de alegria, momentos de satisfação. Só que vida cristã não é vida de momentos. Então ele diz, suba ao monte mais uma vez. Mas ele diz agora para Moisés, e fique lá. Porque isso é permanecer. Meu irmão, não apenas busque a Deus em momentos. Seja constante na presença de Deus. Seja constante no monte do Senhor. Seja constante na presença de Deus. Eu gosto muito do missionário e do pastor Jaime que dizem o seguinte, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Eles falam isso constantemente. E eu gosto muito quando eu ouço isso. E às vezes orando, eles ministrando, eles falam muito. É uma frase que sempre me marcou. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. E principalmente nesse mundo que nós vivemos, né, do imediatismo, quando você muitas vezes faz uma oração mais prolongada, a gente não aguenta. Quando precisa dobrar o joelho 5 minutos a mais, a gente não aguenta. Quando tem que permanecer em uma questão um pouquinho mais, nós não aguentamos. Suba ao monte, mas fique lá. E por que ficar lá? Porque Deus iria agora entregar por escrito, em tábuas de pedra, as leis, os mandamentos, tudo aquilo na qual Deus havia falado, para que não se perdesse, estaria tudo registrado. E registrado não apenas em papel que se rasga, mas registrado em tábuas de pedra. Porque ali, meu irmão, Somente Deus poderia fazer como Deus ele fez. E aquilo é maravilhoso. Se você ficar na presença de Deus, meu irmão, o Senhor também vai escrever nas tábuas do teu coração. Que muitas vezes se chegou até Ele como um coração de pedra, mas que quando você vai a Ele, permanece nele, Ele tira o coração de pedra, e a Bíblia diz que Ele coloca um coração de carne. Ezequiel 36 fala sobre isso. Mas deixa ali registrado tudo aquilo que é lei, tudo aquilo que é mandamento, tudo aquilo que é promessa, tudo aquilo que Ele espera da minha vida e da sua vida. Ali se estabelece. Só que veja, Moisés estava no monte. O povo não estava no monte. O povo estava no vale. Às vezes nós temos medo de se chegar ao monte. Às vezes nós temos medo de nos aproximarmos do nosso Deus. Se você voltar, meus irmãos, um pouquinho na Bíblia, você vai ver, pessoal, você vai ver que o povo, ele estava assustado. O povo, ele não queria de alguma forma, né, estar diante de Deus. O povo queria que Moisés estivesse diante de Deus. Porque aquilo que eles viam no alto do monte, quando Moisés ali estava, os assustava, os deixava com medo. Quando eles ouviam a voz de Deus, que era a voz como a voz de um trovão, eles temiam. E chegou um momento que eles disseram, não, Moisés, vai você lá e fica você lá com Deus, não tem problema. Vai lá e o que você vier e você falar, nós vamos acreditar. E vai dar tudo certo. Às vezes, nós temos um certo receio de se aproximar de Deus. Às vezes achamos que não somos santos o suficiente, que não estamos preparados o suficiente. Irmão, pronto e preparado ninguém está. Mas quem vai nos moldar, quem é? É Deus. Se você esperar para estar pronto, você nunca vai estar. Se você esperar estar preparado, você nunca vai estar. Por isso que ele diz na palavra dele, vinde como estás. Se aproxima. Vá ao monte de Deus. Vá à presença de Deus. E permaneça ali na presença de Deus. Só que o problema de estar no vale, é que no vale, meus irmãos, fora da presença de Deus, o vale representa o nosso eu. O problema de estar na nossa própria vontade é que nós não conhecemos Deus, os pensamentos de Deus e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, quando Moisés sobe ao monte, Moisés já sobe sabendo que ele deveria ir, mas deveria permanecer. Ele sobe sabendo que haveria um tempo que ele estaria lá, e esse tempo não era ele quem determinaria, esse tempo quem determinaria era Deus. Só que olha só o que o povo fez, capítulo de número 32, veja só. Êxodo, capítulo 32, verso de número 1. Êxodo 32:1 diz, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E eu lhe pergunto, Deus estava atrasado, meus irmãos? Deus estava demorando? Deus estava ignorando a necessidade daquele povo? Estava ou não estava? Mas pelo fato deles não estarem no monte, estarem no vale, a ansiedade começou a tomar conta do coração deles. Toda vez que nós estamos no nosso natural, nós vamos achar que está demorando. Toda vez que nós estivermos no nosso natural, nós vamos achar que Deus não está nos ouvindo, que Deus está nos ignorando, que Deus não liga para nós. Toda vez que nós estivermos no vale, ou seja, no nosso eu, nós vamos viver sempre dúvidas em relação ao agir e ao cuidado de Deus na nossa vida. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer. Meu irmão, cuidado, cuidado, porque quando nós rejeitamos subir ao monte, rejeitamos ter esta comunhão com Deus, não temos paciência em permanecer na presença de Deus, nós passamos a correr riscos desnecessários. E aqui nesse simples versículo nós vemos muito daquilo que esse povo passou. Por quando Deus se mostrou a eles, eles temerem ter ido ao monte. E apenas Moisés teve que ir para ouvir de Deus, para trazer a eles a direção. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não quer comunhão só com o pastor Glauber. Deus não quer comunhão só com o pastor Messias, com o pastor Gilbert, com o pastor John. Deus não quer comunhão só com o nosso missionário R.R. Soares. Deus quer comunhão com cada um de nós. Você precisa ir ao monte também. Você precisa subir ao monte, porque no vale, meu irmão, a ansiedade vai entrar no teu coração. A demora vai parecer muito longa. Deus está demorando, eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou na igreja há tantos anos. Parece que nada acontece na minha vida, Deus não me ouve, o que está acontecendo? Deixa eu mudar de igreja para ver se a coisa melhora, para ver se eu me sinto melhor. Problema, meu irmão, é que quando nós estamos no vale, nós nos antecipamos e essa pressa vai nos trazer erro. Não tenha pressa, porque a pressa atrapalha. Veja, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer-se, ajuntou o povoarão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses. Meu irmão, a primeira coisa que quando nós estamos no vale e apressados acontece, nós colocamos Deus à frente do verdadeiro Deus. Nós criamos deuses. Nós criamos deuses. Tem muita gente que está fazendo do seu trabalho o seu Deus. Tem muita gente que está fazendo do ministério o seu Deus, da função, do cargo que lhe foi dado, o seu Deus. Tem muita gente que está fazendo do dinheiro o seu Deus. Tem muita gente que está fazendo, meus irmãos, do sexo o seu Deus. Tem muita gente que está fazendo de pessoas o seu Deus. Tem muita gente que está fazendo das redes sociais o seu Deus. Faça-nos deuses. E lá no monte, a primeira coisa que quando Moisés chega, Deus está dizendo: não tenha outro Deus diante de mim. Você veja a diferença de estar no monte e de estar no vale? Porque quando você está no monte, você não tem pressa. E Deus te mostra tudo que você deve e não deve fazer. Está no vale, te deixa com pressa e faz você não entender o querer de Deus. Isso faz com que o problema aí comece. Porque quando você deixa de ter o verdadeiro Deus sob o controle de tudo e da sua vida e de reconhecê-lo, você está na mão do diabo. Quem vai dirigir a tua vida e vai te dominar não será mais Deus, mas será o diabo e o seu próprio eu. E as decisões a partir daí tomadas não vão te conduzir à bênção, mas vão te conduzir à maldição. Não vão te conduzir à vitória, mas vão te conduzir à derrota. Não vão te fazer alguém melhor, mas vão fazer os seus ossos se secarem. Não só isso. Veja a pressa em criar ídolos. Vamos ler de novo? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer, ajuntou-se o povo Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Eles estavam querendo um atalho, meus irmãos. Uma tentativa de agora espiritualizar aquilo que não era espiritual. Nós precisamos de uma referência, nós precisamos de um Deus. Eles tinham um Deus. Mas aquilo que eles estão buscando aparentemente parece espiritual. Mas na verdade de espiritualidade não havia nada. Meramente havia carnalidade. Uma outra coisa, meu irmão, deixa eu dizer para você, a pressa, ela vai reescrever a história. A pressa vai reescrever a história. Porque estar aguardando a resposta de Deus faria com que o povo todo chegasse à terra prometida. Mas o fato da pressa, de não querer estar no monte, mas ficar no vale, fez com que a história fosse reescrita. Porque muitas dessas pessoas não chegaram aonde Deus lá atrás determinou que todos eles chegariam. Deus não tirou aqueles 3 milhões de pessoas do Egito para nenhum deles morrerem no caminho do deserto. Tanto que no deserto, até as roupas, à medida que eles iam crescendo, as roupas iam crescendo. As sandálias iam crescendo, não se desgastavam. Se Deus, meu irmão, cuida de roupa e cuida de sapato, que é pisado, Deus não vai cuidar de você, que foi feito a imagem e a semelhança dele? Mas tem muitas histórias que estão sendo reescritas. Tudo isso por causa da pressa. A pressa nos faz tomar decisões precipitadas e aquilo que era para ser desde o princípio, agora vai mudar de rumo e vai mudar de direção. É Deus que deve escrever a nossa história e não nós queremos ser o autor da nossa história. A pressa, meus irmãos, ela vai gerar sempre uma rebelião espiritual. O povo, quando se chega até Arão e diz: faça-nos deuses que vão adiante de nós. Esse povo não estava atacando a Moisés. Esse povo estava atacando a quem? A Deus. Eles não estavam se rebelando contra Moisés. Eles estavam se rebelando contra Deus. Não foi Moisés que os tirou do Egito. Quem os tirou do Egito foi quem? Foi Deus. Moisés apenas foi alguém usado para poder ser um intermediário. Mas quem foi que envergonhou os deuses egípcios? Quem dirigiu todas as coisas foi quem, meus irmãos? Foi Deus. Moisés por si só conseguiria fazer o que ele fez? Não. Então veja que essa pressa, meu irmão, vai gerar também essa rebelião espiritual. A pessoa fica emocionalmente chateada, a pessoa fica, né, espiritualmente cega, ela não consegue ver. E mais do que isso, a pressa, meus irmãos, ela contamina pessoas que não são chamadas para uma liderança. Olha só, verso de número 1, leia de novo. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a quem? A Arão. E disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe? Verso 2. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e fazei o quê? Trazemos. Arão era líder do povo de Deus? Hã? Arão era o líder do povo de Deus? Era ou não era? Era ou não era? Quem era Adão? Arão. Ele era sacerdote apenas. O sacerdote deveria estar no monte. Mas o sacerdote estava no vale. E aí, quando veio a pressão das pessoas, o que que ele faz? Ele assume uma liderança que não é dele. Ele assume uma função que não é dele. E ele passa agora a dizer o caminho que se deve seguir. A pressa, meu irmão, faz com que nós corrompamos pessoas e a coloquemos a assumir uma posição que não é delas. É por isso que está cheio de igreja dividida por aí. A cada 100 igrejas que tem, 95 são de divisão. Porque o Arão, ele não estava no monte. Mas o povo estava com pressa. E aí chegaram para o Arão, para aquele irmão que tem uma certa visibilidade. Irmão, olha, nós não estamos satisfeitos, porque o Moisés desapareceu. Mas você é alguém de Deus, você tem um chamado, você é espiritual, você é um homem de Deus. E aí esse se enche, igual um pavão. É, Deus falou comigo, irmãos. Realmente aqui não está bom, a gente não está vendo a igreja avançar, né? Porque eu, não é falando mal, não, viu? Mas é porque Deus me deu uma direção e agora, né, nós vamos. É desse jeito, meus irmãos. E aí vai e leva um grupo. E leva um grupo. Mas por que que esse grupo vai? Porque está todo mundo no vale. Não quer estar no monte. Não quer estar na presença de Deus. Está apressadinho. Esse povo que está no vale não lê a Bíblia. Porque se lesse, meus irmãos, nunca iriam seguir um divisor. Nunca. Nunca iriam estar em um lugar de divisão. Nunca. Porque Provérbios diz que louco é aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Como é que eu vou me aliar a alguém que está contra a verdadeira sabedoria? Porque ele disse que foi Deus que disse, Deus me revelou, Deus me mostrou, Deus falou comigo. Não porque o Arão chega e fala, tire os pendentes de ouro. Tira tudo. Meu irmão, o vale não é o nosso lugar. Porque estar no vale faz com que sejamos contaminados. Faz com que nós aceitemos as coisas humanas e as coisas naturais. Eu vou dizer, hoje, as igrejas eram para estar muito mais estruturadas do que estão. Hoje era para as igrejas terem, meus irmãos, uma força muito maior do que tem. Hoje, cada dia, você tem mais igreja, mas você tem menos cristãos. Essa matemática está errada. Essa matemática está errada. Mas porque no vale a pressa faz a gente corromper aquilo que é santo. Faz com que nós sejamos corrompidos também e assumimos compromissos e questões que não temos condições, nem estrutura, e muito menos unção e chamado para tal. E aí, meu irmão, o problema é muito grande. A pressa, pessoal, faz nós substituirmos a Deus. Olha o que diz o verso de número 3. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Meu irmão, aquele bezerro substituiu a presença de Deus. Aquele bezerro que foi formado e levantado no acampamento substituiu a presença de Deus. E o povo, quando viu aquilo, começou a festejar. O barulho, meu irmão, substituiu a verdadeira comunhão. Às vezes a gente vê tudo muito bonito, tudo muito arrumado, tudo muito certinho, tudo muito não sei o que lá, tudo muito tecnológico. E nós achamos que isso é presença de Deus, isso é espiritualidade. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde tudo tem técnica. Bota um fundo que tenha tecnicidade tal para chegar no coração, para não sei o que lá. Bota a luz que é para dar um efeito, que é para tirar o foco, que é para colocar não sei o que lá. É tudo muito humano. É tudo muito humano. O barulho ficou no lugar da comunhão. O bezerro ficou no lugar de Deus. Meu irmão, tem muita gente que por não estar no monte, mas está no vale, está trocando Deus e a presença de Deus, a revelação de Deus, por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Isso é algo muito sério. A pressa, meu irmão, ela vai sempre impedir de nós recebermos a resposta correta. Vamos continuar um pouquinho? Olha o que diz. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Moisés estava no monte. Moisés não tinha morrido, estava vivo. Estava lá porque Deus havia orientado. Deus disse que ele deveria permanecer no monte, que Deus lhe daria as respostas, as leis e os mandamentos. Moisés está lá, ouvindo de Deus. Só que aí, por conta da pressa do povo, e por conta de tudo que a pressa traz, que nós destacamos aqui, Deus teve que parar de falar, Deus teve que parar de dar orientação, para mandar o Moisés descer para corrigir uma situação. A pressa impede a resposta correta e plena de chegar na nossa vida. Porque quando nós temos pressa, nós não paramos para ouvir, pessoal. Nós queremos que seja agora, queremos que seja do nosso jeito, queremos que seja da nossa forma. E aí você vê que Deus não está presente em nada disso. É aquela pessoa que diz assim: não, eu tomei uma decisão. Ela não parou para esperar a resposta de Deus. Ela tomou decisão baseada no sentimento dela. Porque dentro dela, ela está achando que Deus não está fazendo, Deus está demorando, Deus não está respondendo, Deus está ignorando, nada está mudando, o meu líder não está fazendo nada. É que muitas vezes o teu líder está lá no monte, esperando ouvir de Deus. Enquanto Deus não der a resposta 100%, ele não vai poder descer para transmitir para a igreja a resposta. Ele precisa esperar. Mas nem sempre a gente quer esperar. Pastor, tem que fazer algo. O líder do ministério tem que fazer algo. Não, porque outra igreja está fazendo e nós estamos perdendo. porque o outro está realizando, porque que um tem e o outro não tem. Calma, meu irmão. É melhor ficar no monte e esperar a resposta toda de Deus, do que querer interromper isso para ter que resolver questões, porque a gente está no vale, e no vale a gente está com pressa. E ali nós estamos, meu irmão, corrompendo pessoas com as nossas reclamações, corrompendo pessoas com as nossas dúvidas, colocando coisas e pessoas na frente do nosso Deus. Estamos reescrevendo a história, porque a gente sai da história escrita pelo dedo de Deus e a gente passa aí na nossa própria história. E a gente ignora a direção que vem do alto de verdade. Deus fala, desce logo, Moisés. Vamos parar um pouquinho aqui a nossa conversa, depois a gente continua, porque você precisa ir lá, porque a coisa está séria. Desce lá, põe ordem na casa, Moisés, porque... Meu irmão, não interrompa Deus falar. Não interrompa o tempo de Deus falar e se revelar. Deixa essa pressa de lado, porque essa pressa não vai te levar a viver o melhor de Deus. Não é no vale que é o teu lugar, é no monte que é o teu lugar. Quando você está no monte, você não vê o tempo passar, mas quando você está no vale, o tempo demora. Não adianta, meu irmão. Quando você está envolvido com algo, o tempo passa, você está trabalhando. Você está tão envolvido, concentrado no trabalho, que quando você olha, que horas que é? Já passou do horário de ir embora. Mas quando você não está concentrado, meu irmão, o relógio, o tempo é igual para todo mundo. Mas para a gente parece que está demorando. Quando você viaja para chegar a algum lugar, o tempo passa rápido. Mas quem está no aeroporto te esperando, meu Deus, o que está acontecendo? A pessoa não chega, será que teve algum problema? Mas para quem está envolvido no processo, porque tem que pegar mala, tem que passar na imigração, tem que... Ele não está nem vendo o tempo passar. Mas para quem está do lado de fora esperando, demora. Mas o relógio está correndo igual para todo mundo. Espera, meu irmão. Deixa Deus dar resposta de forma completa. Não queira tomar nenhuma decisão sem que Deus não faça. E o pior de tudo, meu irmão, e esse é o ponto que eu chamo a sua atenção. A pressa, ela vai destruir tudo que Deus está construindo. Vamos um pouquinho à frente, verso 12. Diz, aliás, vamos no verso 15, diz, e voltou Moisés, e desceu do monte com as duas tábuas do testamento na mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de quem? De Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés. E ele fez o quê? Arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé. A pressa fez com que aquilo que foi construído por Deus fosse destruído. As primeiras leis e tábuas escritas com o dedo do próprio Deus. Obra de Deus para aquele povo, para dar direção, resposta, tudo que eles precisavam, foi destruído. Irmão, a pressa destrói o que Deus constrói. E às vezes essa pressa está fazendo, meu irmão, com que a obra de Deus não consiga avançar. Porque tudo aquilo que Deus está construindo pela nossa pressa, nós mesmos estamos destruindo. Porque nós não conseguimos esperar, não conseguimos aguardar. E por que não conseguimos? Porque ao invés de estarmos no monte, nós estamos no vale. É no monte que é o lugar da presença de Deus. Qual que é a lição de Deus para mim e para você? Vá para o lugar onde a presença de Deus está. E permaneça lá. No monte nós não vamos nos corromper. No monte nós não vamos reescrever a história. Nós vamos ser parte da história. No monte nós não vamos substituir Deus nem a presença de Deus. No monte nós não vamos levantar e nem corromper pessoas, assumirem posição que não lhes compete assumir e nem fazer coisas que não lhes competem fazer. No monte, meu irmão, nós vamos ouvir a plenitude do que Deus tem para nós. Amém. A visão será completa. No monte, a história de Deus e a obra de Deus continuará a avançar e a ser construída. Amém. É no monte que é o nosso lugar. Vamos subir ao monte nessa manhã? Amém. Você está disposto a isso? Vamos orar, vamos ficar de pé? Vamos abrir o coração. Olha só. Abre os braços assim, ó. Isso. Dá uma balançada assim na mão. Levanta assim a mão. Abaixa. Levanta. Abaixa. Levanta. Dá uma esticada agora assim, ó. Isso. Puxa um pouquinho para o lado, para o outro. Isso. Agora abaixa um pouquinho assim, ó. Isso. Vocês estão tudo duro, hein, meus irmãos? Já dá aula para esse povo aqui, Rita. Estão tudo duro aí, ó. Agora que você deu a espreguiçada, agora você já está pronto para poder exercitar. Está ou não está? Você vai exercitar o teu espírito agora, viu? Porque nós vamos abrir o coração e nós vamos falar com Deus. Nós vamos subir ao monte do Senhor nessa hora. Coloca a mão no coração, meu irmão. Nós vamos orar, nós vamos abrir o coração. Olha o pastor Messias aí, está recuperado, hein, pastor Messias? Aí, ó. Venceu, né, meus irmãos? O pastor Messias sofreu um acidente há um tempo atrás. Teve uma fratura na bacia. Ficou sem andar aí praticamente mais de 40 dias, né? É, uns 3 meses já. E graças a Deus, o Senhor cuidou, né? Não permitiu o pior, está aí andando, está bem. Vai subir aqui para orar comigo nessa hora em nome de Jesus. Pastor John, pastor Gilbert também. Nós vamos subir ao monte, meus irmãos. Nós vamos abrir o coração nessa hora. Deus é maravilhoso. Coloca a mão no coração, fecha os seus olhos. Esse é o momento de se envolver com Deus, é o momento de louvar ao Senhor, é o momento de adorar ao nosso Deus. Esse é o momento de, em louvor, em adoração, se chegar à presença do Pai. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é sublime. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é bom.
Quero subir.
Aleluia.
Ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Diga para Ele mais que palavras, mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença.
Diga contemplar,
contemplar a tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor e seja um cheiro suave
e um som agradável.
E um som agradável a ti, pois digno é.
Oh, eu te adoro,
te adoro, Senhor. Me prostro aos seus pés na beleza da santidade.
Te dou meu louvor,
te dou meu louvor, e seja um cheiro suave e um som agradável a ti, hoje digno é.
Pai, estamos na tua presença, Senhor. O nosso coração, meu Deus, ele se abre. Meu Deus, assim como o Senhor chamou a Moisés para ir ao monte e ali permanecer, Senhor, nós recebemos o chamado do Senhor também. E é no teu monte que queremos estar, Senhor. É na tua presença. É poder, meu Deus, ter uma comunhão mais ampla, mais profunda contigo. Oh, Santo Deus, nós nos unimos nesse altar em oração. Nós nos unimos, meu Deus, como igreja em oração. Milhares, Deus, através do rádio, através dessa live, também se unem a nós nesta oração. Porque diferente do povo que quando viu os raios, os trovões, e ouviu a tua voz que era forte, temeu. Meu Deus, nós queremos nos aproximar do Senhor. Queremos se chegar, meu Deus, ao Monte Santo do Senhor. E ali, meu Deus, colocar a nossa vida, colocar as nossas ansiedades, colocar os nossos medos, colocar as nossas dúvidas, colocar as nossas chateações, colocar os nossos aborrecimentos, colocarmos, meu Deus, as nossas vontades, porque sabemos que o Senhor falará conosco e terá respostas para nos dar, orientações a nos dar. Mostrar, meu Deus, o caminho que devemos seguir. Por isso, Senhor, nessa manhã nos dirigimos ao monte do Senhor. Por isso, nessa manhã aceitamos esse convite. Por isso, Senhor, nessa oração nos entregamos a Ti de coração.
Sim, Senhor. Teu povo está aqui da tua casa, Pai, buscando tua face, Pai, aproximando de ti para ouvir tuas palavras, em nome de Jesus. O mesmo jeito que Moisés separou do povo, Pai, e aproximou de Deus, Pai. Agora, Pai, use seu dedo, Pai, e dá sua lei, suas instruções, sua palavra, Pai. A palavra que dá vida, a palavra que faz diferença, Pai. A palavra, Pai, que dá esperança no coração do seu povo, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que a palavra não sai em vão, Pai. Mas podemos ser também, Pai, os que obedecem a palavra, não somente ouçam. Em nome de Jesus, Pai, ainda falta um mês esse ano, Pai. E sabemos que ainda tem muitas vitórias, Pai. Muita conquista, Pai. Muitas promessas que vão ser realizadas e testificadas aqui nesse santo lugar. Em nome de Jesus, Pai. Encoraje e fortalece o teu povo, Pai. Que eles não comecem a ficar Pai, desistindo, Pai, olhando para o lado, para a esquerda, nem para a direita, Pai, mas ficar firme nessa palavra, Pai, não ficar com pressa, Pai, mas paciência que vem de Deus, dá certeza que o Deus que começou a boa obra vai cumprir, em nome de Jesus, Pai, e começa, Pai, realize e sara todos os corações, Pai, sara toda a coisa física, toda lesão, toda dor, sai agora, Pai, restaura os casamentos, que pode ter paz nessas casas, que bênção, Pai, e abençoa o povo, Pai, que pode ter a confiança que eles estão guardados pelo Santo Deus, que não vai deixar nada acontecer, porque o teu povo está aqui para um propósito, Pai, não está aqui para viver em medo escondido, mas é uma luz, um povo para ser o sal diferente da terra, e abençoa eles em nome de Jesus.
Sim, meu Deus e meu Pai, é unido nessa fé, ó Deus, que nós devemos subir o monte de Sião. Ó Deus, porque sabemos que há rumores lá embaixo, ó Deus, que as coisas não são boas, mas para quem está na tua presença sempre há novidade de vida, ó Deus, porque tu és, ó Pai, a resposta para cada coração contrito aqui nesta manhã, cada pessoa que nos acompanha através da live, ó Deus, através da rádio, ó Deus, tu és a resposta exata para ele, para ela e para a família. Por isso, ó Deus, que nós devemos escalar, meu Deus, o monte da adoração, devemos, meu Deus, acalmar o nosso Espírito, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor, não como aquele povo, meu Deus, que temia, meu Deus, entre relâmpago, luzes e trovão, com a voz tão forte do Senhor, mas como a brisa, meu Deus, que vem sobre nossas vidas, porque através de Jesus Cristo, ó Deus, foi nos dado completo acesso ao coração do Pai, e através deles, ó Deus, nós podemos alcançar todas as coisas, todas as bênçãos que o Senhor nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, ensina cada um de nós, ó Deus, subir o monte da adoração, ensina cada um de nós, ó Deus, a calçarmos os nossos pés na tua palavra, ensina cada um de nós, ó Deus, olharmos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, porque nós sabemos, ó Deus, que a tempestade pode estar à direita, ela pode estar à esquerda, mas quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que até o vento lhe obedece? Esse é o nosso Senhor, é o Senhor dos Exércitos, é aquele que antes de todas as coisas nos chamou, é aquele que antes de todas as coisas nos curou, é aquele que nos salvou, é aquele que nos colocou de pé, e é por isso, ó Deus, que nós invocamos o teu nome nesta manhã, porque nós somos o teu povo, o exército do Deus vivo, a diferença nessa terra, de saber, meu Deus, que há um povo, meu Deus, aqui, aonde o Senhor é Deus. Por isso, ó Deus, os seus pés podem estar no meio dessa congregação, mas as nossas vozes, meu Deus, estão elevadas ao alto, chamando ao Senhor para o nosso socorro, clamando ao Senhor para a nossa vitória de todo dia. Por isso, ó Deus, tome ele, tome ela, cada um aqui presente nas tuas mãos, as respectivas famílias, ó Deus, tu és aquele que pode dar um sim, tu és aquele que pode, meu Deus, erguer a tua mão agora e mudar o rumo da história de cada um aqui.
Aleluia, Senhor. O convite foi feito nessa manhã para subirmos ao Monte Santo de Sião, porque é no monte que há a revelação da tua palavra, é no monte, ó Deus, que nós vamos ouvir a tua voz sem distúrbio nenhum, porque não vale a barulho, não vale a confusão, a festa, alaridos de barulho, mas é no monte, ó Deus, que a tua voz encontra o nosso coração sem interferências humanas. É no monte onde o Senhor está, e é ali que o Senhor revela a nós face a face a tua presença. É no monte que o Senhor precisa levar este homem, esta mulher, para ouvir, ó Deus, sem interferência humana, o que o Senhor tem para nós. Porque nós precisamos, ó Deus, de um sinal vindo do alto do céu. É no monte que o Senhor nos pega pela mão. É no monte que o Senhor nos toca. É no monte que há o chequinar da tua glória. Por isso a revelação do teu Espírito. Deus, leva este homem, leva esta mulher ao monte para que ele possa experimentar, ó Deus, um toque que vem do alto dos céus. para mudar a vida deste homem e desta mulher. É no monte que há orientação, igreja, para onde você deve marchar, para onde você deve andar. É no monte que há a pura revelação da direção para a sua vida. Por isso, entra no monte, sobe no monte, vai ao encontro da presença de Deus Todo-Poderoso, que Ele vai mudar a diferença da tua vida. É no monte que você recebe a visitação do Espírito Santo de Deus. Visita, Espírito, toma este homem, toma esta mulher agora com a tua presença. Vem, revela, revela ao homem a direção. O Senhor nos diz que tiraria as escamas dos nossos olhos. Por isso, é no santo monte de Sião que queremos estar. É no santo monte que queremos subir, para que a tua presença venha nos orientar. Por isso eu lhe digo, não tenha medo, não tenha medo da presença de Deus. Mesmo que venha como fogo, esse fogo não vai te queimar. Ele vai trazer a revelação para a sua vida, revelação que precisamos para entrar em comunhão com Deus, é a revelação que precisamos para entrar em sintonia com o Espírito de Deus, para que Ele te revele, para que Ele te mostre, para que Ele te guie. Deus, queremos entrar neste monte, queremos subir, igreja, no Monte Santo de Sião. Pede a Deus para que você possa subir, pede a Deus para que você possa ouvir a terra, para que você possa ouvir a glória de Deus. Peça a Deus para subir no monte, e mesmo que as coisas pareçam estar difícil, mesmo que a circunstância pareça estar ao contrário, mesmo que os problemas venham, mesmo que a imigração venha perseguir você, mesmo que a escassez venha, é no monte que você vai se esconder, é no monte que você vai receber, é no monte que você vai ser tocado pela glória de Deus, é no monte que teu rosto vai brilhar e ser diferente. Por isso, ó Deus, não nos impede de subir ao Monte Santo de Sião. É este monte que queremos estar, o monte da tua presença.
Oh, xarabadoria nela moçada.
Senhor e Espírito.
Oh, rexalabalabá.
E em verdade.
Te adoro, Senhor.
Me prostro aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor. E seja um cheiro suave, e o sol, e o som agradável a ti, pois digno é. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade.
Oh, se prostra, Senhor,
e prostra os seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave, e o som agradável a ti, pois digno é. E o som agradável a ti, pois digno é.
Santo Deus, toca na vida de cada um de nós nessa manhã. Começa a remover toda a pressa, meu Deus. Começa a remover toda a pressa que temos, Pai. Começa a remover toda a pressa que temos, Senhor. Essa pressa que nos consome. Essa pressa que nos faz, meu Deus, desacreditar do Senhor. Essa pressa que muitas vezes nos leva a colocarmos deuses, coisas no teu lugar, Senhor. Essa pressa, Senhor Jesus, que nos faz, Senhor, corromper pessoas. Essa pressa que tem feito com que peguemos atalhos. Essa pressa que está reescrevendo, Deus, a história da nossa vida. Porque desde o princípio o Senhor escreveu a história. O caminho do Senhor é justo. O caminho do Senhor é perfeito. E aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor. Oh, meu Deus. Tira essa pressa do nosso coração, Senhor.
pressa essa que nos faz, Senhor, não conseguir ouvir tudo que o Senhor tem para nos dizer. Pressa essa que queremos, meu Deus, com que tudo seja resumido para a nossa vida. Pressa essa, Deus, que destrói o que o Senhor está construindo. Oh, Santo Deus. Nós queremos, como igreja, avançar, meu Pai. Quantas pessoas o Senhor tem, desde jovenzinhos, meu Deus, moldado, para que quando cheguem numa fase adulta, possam ser as pessoas usadas pelo Senhor. Mas a pressa, Deus, faz com que essa pessoa simplesmente vire as costas para tudo. Abandone o chamado, abandone o ministério, renuncie aquilo que o Senhor está confiando para ela, porque ela acha, meu Deus, que o Senhor está demorando, que ela não é vista, e muito pelo contrário, Deus, o Senhor está simplesmente, meu Deus, preparando todas as condições para que ela seja usada de forma poderosa pelo Senhor. Quantas vezes, Deus, o crescimento da tua obra é interrompido, porque, meu Deus, pessoas se apressam e não sabem esperar, aguardar, confiar, entender que o Senhor está à frente. Quantas pessoas com pressa, Deus, se entregam à primeira pessoa que está à frente, e acabam tendo, Senhor, sentimentos e apegos. Acabam muitas vezes tendo gravidez involuntária. Meu Deus, e aquilo que era para ser a bênção, porque o Senhor do outro lado já estava trabalhando com aquela pessoa, exatamente para unir com essa. Mas aí, Deus, a união é errada. A pessoa se torna alguém infeliz no futuro. Carrega marcas e manchas na vida, Deus, porque não soube esperar. Quantos, Deus, que no desespero, por conta dessa pressão imigratória que estamos vivendo, estão trocando as mãos pelos pés. Gastam dinheiro, Deus, aceitam mentiras ou criam, inventam coisas. Acreditam nas próprias mentiras, Deus, porque não conseguem confiar que o Senhor é poderoso para continuar guardando e livrando, para que, meu Deus, no momento que for vir a vitória, ela seja, meu Deus, plena, sem essa pessoa ter tido gastos ou prejuízos desnecessários. Senhor, tantas coisas que nós vemos no nosso dia a dia, mas Pai, leva a tua igreja a estar sempre no monte do Senhor. Leva, meu Deus, a minha vida para estar sempre no monte do Senhor. Leva a vida de cada pastor auxiliar desse ministério, Deus, para poder estar, Senhor, no monte do Senhor. Leva cada um, Senhor, dos teus servos que servem na tua casa, nos mais diferentes ministérios, Deus, seja do louvor, seja da recepção, sejam os obreiros, sejam no ministério das mulheres, dos homens, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, da visita, a poderem estar no monte do Senhor. Leva sempre, Deus, a Igreja da Graça está no monte do Senhor. E cada um dos seus milhões de membros, Deus. Acrescenta os que hão de salvar-se. E faça, meu Deus, com que cada pessoa que o Senhor queira contar com ela na obra, saiba guardar e esperar o tempo certo, sem pressa, mas sendo moldada e capacitada pelo Senhor, para que no momento certo, lhe seja confiado para exercer o que lhe compete. não porque pessoas com pressa corromperam para fazer, Deus, e ela num ato de autossuficiência diz sim, e acaba, meu Deus, ao invés de somar, dividir, ao invés de ajudar, atrapalhar. Mas para que tudo seja, meu Deus, com ordem e decência e segundo a vontade do Senhor. Porque só assim, meu Deus, nós cresceremos como igreja forte e saudável. Só assim nós não veremos divisões entre nós. Só assim, meu Deus, nós veremos pessoas que estão sendo ao longo do tempo preparadas, podendo exercer com excelência o que lhes é dado, e o ministério não ser peso para essas pessoas. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, faça essa obra. Meu Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande, Senhor, e nós não podemos fugir disso. O Senhor nos chamou para ser exemplo. O Senhor nos chamou para ser referência. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, Deus. Que nós possamos permanecer no monte do Senhor. Oreala cheia dela canta la bachona da lava. Nore canta la basuri canta la charadoria da lava. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Não tenha pressa, meu irmão. Está faltando palavras para orar porque você tem orado pouco. Está faltando palavras para falar com Deus, é porque você precisa subir mais nesse monte. Sai do vale, vai para o monte. Porque no monte você não vê o tempo passar. No monte nada te incomoda, nada te irrita. No monte você tem prazer. Vai para o monte, meu irmão. Sai do vale, vai para o monte. Não tema esse fogo, esses raios, esses trovões que você está ouvindo. A voz do Senhor é forte mesmo. É como o som de muitas águas. Mas ao mesmo tempo, essa voz forte que acalma. Essa voz forte que cura, essa voz forte que restaura, essa voz forte que encoraja. Arecanta labassure, canta labassure, abalabadalama. Vai para o monte, meu irmão. No monte você ora, no monte você solta a voz, no monte você tem comunhão com Deus. No monte você sabe o que fazer com seu marido, com seu filho. No monte você sabe como responder aos seus irmãos. No monte você tem a direção certa no seu trabalho. No monte você tem a resposta, a solução, o suprimento. Recanta la basta, recanta le xaramalama. O remandere la 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 turia nele seria de recanta la batere de le xaramadoriana. No monte você é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, 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 Senhor. És maravilhoso, Senhor. Quero subir, Deus. Quero chegar nesse monte Sião, Pai. Quero contemplar a Tua face. Te adoro, Senhor. Diga mais uma vez, quero subir, Deus. Aleluia.
te ouvir, eu pereço. Tua voz é o livramento em meio ao tormento. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tu. Oh, queremos te ouvir, Senhor. E se eu te ouvir, eu vivo,
eu vivo.
Voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém?
Aleluia.
Permaneça no monte do Senhor.
Amém.
Não é o vale que é o teu lugar. Amém?
Amém.
Sente-se em nome de Jesus. Meus irmãos, nós já vamos em 5 minutinhos ministrar a bênção da proteção para todos. Nós vamos consagrar o mês de dezembro ao Senhor também, para sairmos daqui de cabeça erguida. Glória a Deus por isso.